السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشتري ما كورتا بالأشتر صبر وجماعة التبليغ especialmente os seus princípios que eles consideram a base da religião. E na palestra anterior ficamos a conhecer, ou tivemos uma pequena imagem daquilo que é a realidade do Jamaat al-Tabligh no que diz respeito à sua origem e aquilo que faz parte da sua metodologia. E hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos tentar trazer de forma resumida um pouco sobre os defeitos daquilo que eles chamam de seis princípios. Daquilo que eles chamam de seis princípios. E esses princípios, yani, aquele que não tem conhecimento da realidade desses princípios, quando é trazido a ele esses seis princípios, yani, ele acha que isso é algo bom. Pois, yani, por aparência, tem conexão com a religião. E essa é a característica dos Ahl al-Bidah. Yani, juntam a falsidade com a verdade. Colocam para a falsidade uma capa da verdade. E isso existe em muitas seitas, como é o caso dos Mu'tazila, tem o chamam Usul al-Khamsa, cinco princípios. Quando você olha para esses cinco princípios, yani, diz que isto tem a ver com a religião, não tem nada a ver com a inovação. Mas quando você vai ver a realidade desses seis princípios, como é o caso dos tablighs, você vai ver que não é aquilo que você é mostrado quando eles dizem os seis princípios ou os seis pontos, seja qual for o nome que eles chamam. E muitos, por ignorância, e muitos por estarem desatentos ou não conhecerem a realidade desse grupo, acabam seguindo esse grupo com boa intenção. Yani, são pessoas que têm boa intenção, mas não conhecem a realidade desse grupo, sendo assim acabam seguindo o Jamaat al-Tabligh por ignorância. E quando são trazidos esses seis princípios, como dizem, não acham que há erro nisso, pois são princípios, yani, aparentemente ligados à religião. Aparentemente ligados à religião. E antes de entrarmos no tópico que é, yani, falar sobre esses seis princípios que eles colocaram como parte daquilo que eles chamam de da'wah, vale a pena conhecer aqui alguns pontos importantes que vamos deixar como introdução. O primeiro ponto é sabermos de que a religião, yani, o Islã, é uma religião completa. Completa por Allah subhanahu wa ta'ala e não por outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é quem enviou a religião, yani, o din Islã, enviou o seu profeta, desde o início da religião até o fim da religião. Quer dizer que todos os aspectos ligados à religião, Allah subhanahu wa ta'ala se responsabilizou de esclarecer ao seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al haq. A religião vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele subhanahu wa ta'ala é que se responsabilizou por esclarecer tudo aquilo que os muçulmanos necessitavam, e ele subhanahu wa ta'ala garantiu de que a religião está completa. Garantiu de que a religião está completa. Isso indica-nos de que a religião não carece de acréscimos e nem diminuições. Se você quer praticar o Islã, pratique o Islã na íntegra. Udkhul fi silmi kafa, yani, como diz Allah subhanahu wa ta'ala, entrai na religião completamente, yani, do início ao fim. Portanto, a religião não deve ser tomada uma parte e abandonada outra parte. Ou não deve ser acréscima algo que não faz parte dela. Allah subhanahu wa ta'ala diz no surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Yani, neste dia, que é o dia de Arafah, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o Hajj, que foi o seu primeiro e último Hajj, recitou esse versículo, que Allah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Que neste dia, completei para vós a religião. E completar da religião implica completar todos os ramos da religião, no que diz respeito à crença, no que diz respeito à adoração, no que diz respeito à forma de transmissão da religião. Tudo isso faz parte dessa perfeição que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nesse dia, que é no dia de Arafa, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam recitou esse versículo. Portanto, a partir desse dia, tudo que for introduzido na religião, que não faz parte dela, então isso será rejeitado, pois não faz parte da religião. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd." Aquele que inventar algo nessa nossa religião que não faz parte dela, terá isso rejeitado. Inventar algo na religião que não faz parte da religião e entrar algo novo, coloca na religião. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Terá isso rejeitado." Terá isso rejeitado. Pois, para que a ação esteja correta e aceite perante Allah, é necessário que primeiro seja legislada por Allah subhanahu wa ta'ala, seja legislada por Allah subhanahu wa ta'ala e seja feita da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou, da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. Se a ação é feita fora desses dois parâmetros, então essa ação é rejeitada. Essa ação é rejeitada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou o fato de a religião estiver com e estar completa numa das suas palavras, onde disse: "Taraktu fikum ma intamassaktum bihi lam tadhillu, kitabullahi wa sunnati." O profeta sallallahu alaihi wasallam garantiu aos muçulmanos de que a orientação está no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sua sunna. E como vimos no versículo anterior, de que a religião está completa, de que a religião está completa, seja o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam está completa. Hoje a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é também uma revelação. É também uma revelação. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, nessa narração, disse: "Taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadhillu kitaballahu wa sunnati." Deixei convosco duas coisas que, se vocês se apegarem a ela, essas duas coisas, nunca se desviarão. Essa palavra nunca, aplica-se tanto ao passado, ao presente e ao futuro. Está a negar a perdição, seja no passado, no presente e no futuro. Se vocês se apegarem a essas duas coisas que deixei convosco, nunca se perderão, nunca cairão na perdição. Quais são essas duas coisas? Kitab Allah wa sunnati, o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Alcorão, que é a palavra, uma das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati, a sunna autêntica relatada a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esses dois elementos são o que protege a pessoa da perdição, são o que protege a pessoa da perdição. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, numa outra narração, disse: "Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Fa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar." Nesta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, chamando os muçulmanos: "Apegai-vos à minha sunna e à sunna dos califas bem guiados, aqueles que sucederam à liderança do profeta, do Islam, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, que são Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali, que são os Khulafa ar-Rashidun, são os sucessores do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem guiados, estavam sob a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam." O profeta sallallahu alaihi wasallam nos chama a nos apegarmos à sunna dele e à sunna dos seus sucessores bem guiados. Hoje, os sucessores do profeta sallallahu alaihi wasallam não se apegavam senão à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que foi enfatizado a se apegarmos à sunna deles. Hoje, a sunna deles é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. É a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a religião está completa, não carece de acréscimos ou diminuições. E aquele que inovar algo na religião terá isso rejeitado, pois não faz parte da sunna ou não faz parte da religião. O segundo ponto que devemos saber é que os sonhos não têm nenhum ahkam, como dizem os sábios, al-manamat, laysa laha ahkam shar'iyya. os sonhos, o que você vê no sonho, não tem nenhuma diretriz islâmica relacionada a esse sonho. Quer dizer que, se você sonhar algo, com algo, prescrição de algo na religião ou alguma ordem de fazer algo na religião, esse sonho não tem nenhum efeito na realidade. Quando você acorda, não tem nenhum efeito. Se você sonhar, por exemplo, supostamente o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer que faça 20 rakats antes de salat al-dhuhr, e você acorda e diz: eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam no sonho e disse para fazer 20 rakats depois, antes do dhuhr. Esse sonho, primeiro, é um sonho satânico, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam esclareceu tudo aquilo que a gente necessita, estabeleceu a sua sunna, e o profeta sallallahu alaihi wasallam não faleceu até que deixou para os muçulmanos o que eles necessitam. Portanto, os 4 rakats que existem antes de dhuhr é algo prescrito pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e não carece de acréscimos ou diminuições. Se você vê num sonho de que um santo ou o profeta disse para fazer mais do que isso, então, na realidade, este sonho não tem nenhum efeito. E os sufis, quando viram que o Alcorão não está a favor deles, a Sunna não está a favor deles, o que eles fizeram? Abandonaram isso tudo. Disseram que o Alcorão e a Sunna são para leigos. São pessoas que não atingiram um estatuto superior perante Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não precisamos do Alcorão nem da Sunna. Nós tomamos a religião por via de sonhos. Daí que você vê os sufis, a religião deles toda é baseada em sonhos. Sonhou com algo, veio, acordou de manhã, disse: oh, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse-me para fazer isto, isto, isto. E coloca isso como parte da religião. Daí que você vê cada seita sufi, com inovações e inovações que nunca acabam. Outros foram extremos, disseram que não. Nós tomamos conhecimento, não precisamos do Alcorão nem da Sunna. Tomamos conhecimento por via de Jibril. Quer dizer que a revelação desse para eles. E todo muçulmano deve saber de que depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam não deixe nenhuma revelação, senão a revelação de Shaytan. Por isso, Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, no fim do seu livro, sobre a crença, Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani era um dos grandes sábios do Madhhab Maliki, era chamado o Pequeno Maliki, devido ao seu conhecimento. No fim da sua, de um dos seus livros sobre a crença, ele diz que aquele que reivindicar a descida da revelação depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, esse é um shaitan. Esse está a receber a revelação de shaitan, pois não existe revelação depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. E esse sufi diz que não, nós recebemos revelação por via de Jibril. Outros foram ainda mais extremos, disseram que nós recebemos revelação e nós tomamos o conhecimento diretamente a partir do Lawh al-Mahfuz, do livro onde tem o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles dizem que eles vão até lá em cima e odiam esse livro. São categorias de sufis. Outros são ainda mais extremos, dizem que nós recebemos diretamente a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah an qawlihi uluwan kabira. Portanto, essa é uma das artimanhas que os sufis encontraram para abandonar o Alcorão e a Sunna, pois nunca estão a seu favor, e para inovarem algo na religião, abriram uma outra porta, que é os sonhos, e a partir dos sonhos começaram a chegar até o ponto daquilo que a gente mencionou, de dizerem que tomam diretamente o conhecimento e as ordens por via de Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah an qawlihim uluwan kabira. Portanto, devemos saber de que o sonho, na religião, no que diz respeito às diretrizes na religião, não tem nenhum efeito. Você sonhou com ordens, foi dadas no sonho, proibições. Enquanto a Sharia não proibir ou não permitir isso, o teu sonho não tem nenhum efeito. Seja você chamado piedoso, ou seja qual for o nome que você tiver, seja qual for o estatuto, o sonho não tem nenhum efeito nas diretrizes da legislação islâmica. Portanto, o sonho não é uma fonte da aquisição de ordens ou proibições. A fonte da aquisição de ordens e proibições é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o sonho não é uma fonte de adquirir conhecimento, muito menos uma fonte de adquirir ordens e proibições. Se o sonho fosse uma fonte para adquirir yani, conhecimento ou algo ligado à religião, então yani, existiria milhões de, yani, de seita. Cada um acordaria no dia, yani, no dia seguinte e diria que eu vi no sonho de que fui ordenado a fazer isto. Outro acorda de manhã e diz que não, fui proibido de fazer orações, não vou fazer mais oração. E assim sucessivamente, cada um iria trazer a sua heresia na religião, se o sonho fosse a base para adquirir conhecimento ou yani, tomar diretrizes da Sharia. Portanto, esse é um princípio bastante importante, pois é uma das fontes que os sufis usam para inovar na religião. E o profeta sallallahu alaihi wasallam numa narração diz: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi din." Aquele a quem Allah deseja o bem nele, o faz compreender a religião. O faz compreender a religião. E não é possível compreender a religião senão a pessoa sentando com os sábios, lendo, estudando, memorizando. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração não diz que aquele que Allah deseja o bem ou yani, faz ele sonhar algo, no dia seguinte tem conhecimento. Se essa fosse a base, então cada um iria dizer que eu sonhei com o Imam al-Bukhari, estudei o hadith todo com o Imam al-Bukhari no sonho. Portanto, o sonho não é nenhuma fonte da pessoa adquirir conhecimento ou diretrizes da religião. O terceiro ponto que a gente deve saber nessa pequena introdução, antes de entrarmos no tópico dos seis princípios do Tabligh, o terceiro ponto que a gente deve saber é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falou sobre a divergência dos muçulmanos e o surgimento de algumas seitas, ou 73 seitas sendo específico, o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu a verdadeira seita que estará sobre o verdadeiro Islam. Definiu eles como Firkatun Najia, yani, a seita salva. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu as 72 seitas desviadas como estando no inferno. Yani, isso é uma promessa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu detalhadamente sobre a seita que está no caminho correto ou que estará no caminho correto. Não disse seita fulana, fulana, fulana. Mencionou características. Isso para que, com o passar do tempo, não fique somente yani, determinado que seita fulana yani, é seita salva. Pois Ahlul Bida tomam nomes yani, de Ahlul Sunnah como tem acontecido. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez descrição do que? Da metodologia dessa seita. Isso torna mais fácil de reconhecer qual é essa seita yani, que estará sobre o verdadeiro Islam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man kana ala mithli ana alayhi wa ashabi." Ana alayhi al-yawm wa ashabi. Quando mencionou a seita que estará sobre o verdadeiro Islam, disse: são aqueles que estão apegados àquilo que eu e os meus companheiros estamos apegados hoje. Essa é uma, yani, uma descrição precisa de que a Firkatun Najia, a seita que é salva, a seita que estará sobre a orientação correta, é a seita que se apega àquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava apegado e os seus companheiros. Você conhecendo só esta narração, é suficiente para você olhar e detectar yani, problemas naqueles que se atribuem ao Islam, que estão apegados ao partidarismo e ao sectarismo. Você sabe de que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Maka, yani, hum, yani, firkat al-najia", são aqueles que estão apegados àquilo que eu e meus companheiros estamos apegados. E o profeta sallallahu alaihi wasallam estava apegado ao quê? Ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala e à sua sunnah. E os seus companheiros estavam apegados à sua sunnah. Sendo assim, permaneceram eles, os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam, como sendo a fonte para chegar ao verdadeiro Islam pregado pelo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Você, quando olha para aceitas que falam mal dos Sahabas, porque eles viram que os Sahabas são como a porta do verdadeiro Islam. Se você pintar essa porta e ela é com uma pintura não agradável, as pessoas irão de se distanciar. Como é o caso de Rafida, os Khawarij, entre outras seitas. Você encontrará que eles não têm muita ligação com os Sahabas, pois a ligação com os Sahabas expõe aquilo que eles estão apegados, aquelas inovações que eles estão apegadas. Sendo assim, cada um inventa a história de que é possível compreender a religião diretamente, lendo o Alcorão, lendo o Hadith, que tentam saltar a fase ou a compreensão dos Sahaba e da religião. Sendo assim, você começa a ver cada um com sua perdição. Portanto, a seita descrita pelo Profeta sallallahu alaihi wasallam como sendo a seita que estará pegada ao verdadeiro Islam, essa descrição é bem clara. E quando a gente olha para essa descrição dada pelo Profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente não encontra no Jamaat al-Tabligh, e muito menos outras seitas desviadas que existem nos dias de hoje, como o Ikhwan al-Muslimin, entre outros. O Jamaat al-Tabligh não se enquadra de forma alguma na descrição da seita vitoriosa ou da seita que estará a seguir o verdadeiro Islam pregado pelo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje, o Jamaat al-Tabligh, antes de 200 anos, não existia. O Jamaat al-Tabligh, antes de 200 anos, não existia. É algo que surgiu há poucos anos atrás, no século passado. Se é algo que surgiu no século passado, quer dizer que, será que os muçulmanos que viveram todo o tempo desde, a época dos Sahabas até chegar Muhammad Ilyas e inventar o Jamaat Tabligh, quer dizer que eles todos estavam perdidos e veio Muhammad Ilyas, trouxe o verdadeiro Islam depois de passarem, mais de 1300 anos depois da morte do Profeta sallallahu alaihi wasallam? Isso não é possível. Alguém que tenha consciência no lugar dizer que o Jamaat Tabligh é a seita que está apegada ao Islam pregado pelo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje, o Jamaat Tabligh é algo recente. É algo recente. E pelo fato só de ser algo recente, daí que é importante a gente estudar a origem de cada seita. Quando a gente ouve seita fulana, Ikhwan al-Muslimin, procura saber quando é que surgiu essa seita. A partir do momento que você souber de que essa seita surgiu no ano XX, saiba de que essa é uma seita inventada. É uma seita inventada. Pois a Firqat al-Najah, o verdadeiro Islã pregado pelo Profeta sallallahu alaihi wasallam, não tem uma data senão o tempo do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Volta para o tempo do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o Jamaat al-Tabligh é algo inventado recentemente. E como dissemos na palestra anterior, é algo que surgiu com base no sonho. E mais engraçado é que, como é que uma pessoa que tem consciência no lugar segue um grupo que surgiu com base num sonho? Muhammad Ilyas inventou o Jamaat Tabligh com base num sonho que ele diz que teve, onde foi ordenado a esse caminho que ele chama de Tabligh. Você segue um grupo que surgiu com base no sonho e acha que esse grupo está no caminho correto. Algo incrível. Alguém que tem consciência no lugar. O simples fato de conhecer a origem do Jamaat Tabligh é suficiente para se distanciar dele, tirando aquilo que é outras inovações que eles têm. Portanto, esses três pontos como introdução. É bastante importante a gente ter em consideração. É bastante importante a gente ter em consideração. E voltando para aquilo que é o tema dessa curta palestra, que é os seis princípios do Jamaat al-Tabligh. Com base nas três introduções que a gente teve, três pontos introdutivos que a gente teve, é suficiente saber de que Jamaat al-Tabligh, por si só, é uma inovação. Uma inovação, pois o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam não estão a favor do Jamaat al-Tabligh. E o Jamaat al-Tabligh Sabendo que esse é o caso, tornaram-se mu'awwila, yani distorcem significados do Alcorão para yani simpatizar com aquilo que é a sua metodologia. Versículos do Alcorão que falam sobre algo específico, eles levam isso, colocam algo específico que eles têm. Por exemplo, quando fala-se de eles têm o que chamam de khuruj, que é sair no fi sabilillah, e usam versículos que falam sobre khuruj fi sabilillah. No Alcorão não existe palavra sabilillah, excepto que fala sobre yani, a guerra santa, a saída do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. O Alcorão, quando refere a isso, refere à batalha e não ao turismo que eles chamam de tabligh. São vários os casos, versículos que falam sobre algo específico. O Jamaat Tabligh fazem ta'wil, yani distorção do significado desse versículo, para enquadrar-se naquilo que eles estão apegados. E essa é a metodologia dos Ahlul Bid'ah de todos os tempos. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitna wa ibtigha'a ta'wili." Que aqueles que têm doença no coração olham no Alcorão e veem versículos yani, que carecem de esclarecimento, levam esses versículos e distorcem os seus significados para irem de acordo com aquilo que são os seus desejos. E isso é o que Jamaat Tabligh faz. Quando você vê Jamaat Tabligh a usar um hadith, procura saber o contexto do hadith, simplesmente. Ou procura saber o contexto dos versículos que eles mencionam. Você irá denotar de que o versículo está a falar de algo e eles estão a falar de algo distante. Taib, o Muhammad Ilyas, quando recebeu a tal revelação que ele teve no sonho sobre esse caminho de Jamaat Tabligh, ele disse que foi chamado, yani, e isso é algo que não mencionamos na palestra anterior, e é algo também que carece de muito tempo, mas devemos saber de que Muhammad Ilyas, o fundador de Jamaat Tabligh, yani, quando você olha para as suas palavras sobre o início de Jamaat Tabligh, você irá denotar de que é como se ele estivesse a se enquadrar com os profetas. A forma como ele descreve como recebeu yani, essa ordem do Tabligh, como ele diz, você, quando ler as palavras dele, do Muhammad Ilyas, você irá denotar de que é como se ele estivesse a reivindicar a profecia de forma indireta. De forma indireta, ele não diz que eu sou profeta, mas você, quando ouve as palavras dele atentamente, irá denotar de que é como se ele estivesse a dizer que, yani, de forma indireta, de que eu recebi a profecia. Pois, quando ele diz que recebeu uma nova explicação, uma nova interpretação da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, kuntu khayra ummati ukhrijat lin-nas, ele diz que isso refere-se a ele, e Muhammad Ilyas foi trazido das pessoas, foi trazido para as pessoas, yani para orientar as pessoas, para trazer uma nova orientação. Qual é essa orientação? É sair. E só para chamar a atenção de que o Jamaat Tabligh gira em torno desse turismo que eles fazem, de uma viagem, yani, de um país para outro, ou de um local para outro. O Jamaat Tabligh é isso. Os outros princípios que eles têm é como uma capa para te fazer, yani, você chegar ao ponto de sair com eles. Pois, se eles chegassem diretamente, dissessem às pessoas: vamos sair, ninguém ia sair. Então, eles colocaram primeiro, yani, coisas que as pessoas, yani, conhecem para amolecer a eles, para depois os fazerem sair, aquilo que eles chamam fi sabilillah. E essa saída que eles fazem, como dizem os sábios, fi sabili shaitan, é no caminho do diabo, pois não é prescrita por Allah subhanahu wa ta'ala. E se não é prescrita por Allah subhanahu wa ta'ala, então é algo prescrito pelo diabo. Taib, Muhammad Ilyas, quando recebeu a tal, yani, a revelação ou sonho que ele teve sobre nova interpretação do Alcorão, veio com princípios desse tabligh, veio com princípios. E, como mencionam os historiadores sobre o Jamaat Tabligh, os seis princípios O Muhammad Ilyas não trouxe de uma única vez, trouxe em fases. Trouxe em fases. Cada vez que ele via que isto não está dando muito certo, trazia mais outro princípio. Mas o princípio principal deles era só o rojo, sair. Por isso ele diz que, numa das suas palavras, de que ele foi enviado para os estrangeiros, não para os árabes. E é como se ele dissesse que ele é um profeta enviado aos estrangeiros. O primeiro princípio que eles têm como base, chamam de seis pontos, ou seis princípios, seis shifa, como dizem, como se estivessem como se fossem doutores, estão a curar as pessoas. Dizem shifa, cura. Chamam as seis curas, os seis pontos, os seis pilares, seja qual for o nome que eles chamam. O primeiro ponto que eles têm, que eles dizem que eles chamam as pessoas, é para as pessoas conhecerem La ilaha illallah. Corrigir a compreensão de La ilaha illallah nas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha nessas palavras, mashallah, pensa que, oh, isto é algo bom. Corrigir a compreensão de La ilaha illallah é algo bom. Isso é simplesmente uma capa. Labs al-haq bil-batil. Ou labs al-batil bil-haq. Juntar a falsidade com a verdade. O título é bonito. Chamar as pessoas para compreenderem melhor o La ilaha illallah ou para uma bela compreensão de La ilaha illallah. Até aqui está tudo bem. Mas você pergunta a eles: o que você quer dizer com esse princípio? Aí você já começa a compreender de fato os seus objetivos. Quando eles dizem, querem corrigir a compreensão das pessoas de La ilaha illallah, com isso eles querem dizer que as pessoas não compreendem La ilaha illallah perfeitamente. Taib, o que é La ilaha illallah para você estabelecer? Para eles dizem, é tirar yakin é fácil, a certeza que não é correta, ou a certeza corrompida sobre essa palavra, sobre La ilaha illallah. Eles dizem, nós queremos tirar essa certeza que está corrompida sobre La ilaha illallah e queremos colocar uma certeza correta no teu coração. Qual é essa certeza? Para eles, La ilaha illallah é Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud, aquele que conhece Jamaat Tabligh de forma perfeita sabe de que eles têm essa crença de Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud é a crença de que tudo que você vê ao seu redor é Allah subhanahu wa ta'ala. Você, quando vê montanha à sua frente, está a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Você, quando vê água ou ar ao seu redor, tudo que está ao seu redor é Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, você vê alguns deles dentro do Jamaat Tabligh a entoarem o poema de Ibn Arabi, que era um mulhid, ateu, um sufi ateu, que dizia que Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah an qawlihim. Ele dizia que Allah subhanahu wa ta'ala é a criação e a criação é Allah. Não há diferença. Se você ver a criação, está a ver o Criador. Se você ver o Criador, está a ver a criação. E essa é a crença que o Jamaat Tabligh prega. Ele não vai te dizer isso diretamente. Irá de vir com muqaddimati, irá de vir com introduções. Até essa crença ficar enraizada no seu coração. E eu vou trazer aqui esses seis pontos de forma resumida. Vou simplesmente focar no último ponto, que é o ponto principal deles, que é o khuruj, a saída que eles chamam de saída fi sabilillah. Portanto, esse é o primeiro princípio que eles têm. E Jamaat Tabligh tem algo de uma seita chamada Batiniya. O Jamaat Tabligh tem tafasir, tem interpretações batini, interpretações ocultas. Interpretações ocultas. Iniciando com o próprio Muhammad Ilyas, que veio com essa interpretação do versículo, quanto khayra ummati, e colocou isso como um novo tafsir que foi dado, e colocou isso como Jamaat Tablighi. Os Batinia é uma seita de Ismailia, dentre eles os Rafida, Kadhalika, tem essa característica de Batinia. São aqueles que acreditam que os textos do Alcorão e da Sunna têm duas vertentes. Uma vertente, que é aquilo que a gente vê quando lê, os textos do Alcorão, quando fala, por exemplo, aqui no Salah, quando nos ordena Allah subhanahu wa ta'ala fazermos oração, a gente sabe de que está nos ordenar a fazer a oração. Para os Batinia, eles acreditam que os versículos têm duas vertentes, uma vertente que é aparente e uma vertente que é oculta. Quer dizer que quando Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, diz façam oração, a vertente aparente é façam oração. E a vertente oculta é, por exemplo, visitem ou façam doar, como fazem os Batinia. Eles colocam cada versículo, duas interpretações, interpretação aparente e interpretação oculta. E isso é uma das perdições que existem em algumas seitas. E o Jamaat Tablighi tem isso também. Tem tafsir Batini. E só para chamar a atenção, antes de passarmos para outro ponto, é que Jamaat Tablighi operam em diferentes zonas de acordo com o nível das pessoas dessa zona. Alguns podem dizer que nós não vimos isso no Jamaat Tablighi. Quer dizer que o Jamaat Tablighi estão atentos ao nível do conhecimento das pessoas. Eles não pregam a verdadeira realidade do Jamaat Tablighi até terem certeza de que você já foi tomado para esse grupo. Enquanto você não estiver tomado, não estiver atraído por esse grupo, estar firme nesse grupo, eles não te ensinam a realidade desse grupo. Ensinam-te coisas, aparentes coisas que ninguém vê mal nelas. Essa é uma das características do Jamaat Tablighi. Como se diz, são camaleões. Quando eles vão para países árabes, sabem que a gente só vai falar disto, isto, isto, aparentemente. Quando vão para países africanos, eles sabem o que vão falar. Quando vão para países europeus, a sua dawa é como camaleão, muda de cor de acordo com a necessidade das pessoas, porque alguns irmãos dizem que eu não vi isso. Você quer ver a realidade de Jamaat Tablighi? Sai com eles 4 meses para você ver a realidade de Jamaat Tablighi. Pois você não vai passar 4 meses sem chegar ao quartel-general deles que está no Paquistão ou na Índia. Portanto, não fique iludido quando você vê o Jamaat Tablighi a ensinar algo diferente daquilo que você ouviu sobre o Jamaat Tablighi. E uma das coisas também que refuta esse princípio é de que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando enviava pessoas para chamar, os seus companheiros para chamarem outros para o Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava a eles primeiro a ensinarem la ilaha illallah. E quando a gente olha para os textos da Sunna e da compreensão dos Ahli Sunna, sabemos de que la ilaha illallah quer dizer la ma'budu bihaqqin illallah, de que ninguém merece a verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que la ilaha illallah está voltado na adoração, a rejeição da adoração de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala e a afirmação da adoração somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a chave do la ilaha illallah. O Jamaat Tablighi, quando chega no la ilaha illallah, vão te dar voltas a falar sobre Allah criou isto, Allah criou isto, Allah criou aquilo, Allah criou aquilo. Dificilmente vão chegar a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece adoração. Por isso, é contrário àquilo que os princípios que eles têm. E é contrário àquilo que é a realidade deles. Pois entre eles existem quem adoram sepulturas. O Jamaat Tablighi não proíbe ninguém de fazer nada. Essa é uma das metodologias do Jamaat Tablighi. Você tem teus problemas, bida, inovações. Vai, para eles não tem problema. Saia conosco. O importante é sair conosco. Portanto, esse princípio de La ilaha illallah é um princípio que eles totalmente implementam de forma contrária. E Uma das coisas também que mostra a falsidade desse grupo é que esse grupo foi fundado na Índia. A Índia, yani, se não for 85% da população ou 90% da população, é mushrik, yani, das piores categorias de shirk. Como é que um grupo que diz que prega la ilaha illallah deixa adoradores de vaca na Índia e vai para países onde tem muçulmanos que querem ensinar la ilaha illallah a muçulmano? Yani, algo incrível. Você sai de um país de mushrik, onde a maior parte da população é mushrik, das piores categorias de shirk, pois o hinduísmo, o budismo, é todo patente na Índia. O Jamaat Tabligh deixam esses adoradores de vaca, aqueles que adoram animais, adoram ratos, adoram seja o que for, deixa esses todos e vai para países, viaja centenas de quilômetros ou milhares de quilômetros, vai para um país onde tem muçulmano. Primeiro tem muçulmano. E chega, quer ensinar la ilaha illallah a esse muçulmano. Por que você não ensinou la ilaha illallah aquele que adora sepultura? Ou adora pedra na Índia? Daí que, como dizem alguns sábios, se o tablighi, aquilo que eles chamam de Jamaat Tablighi, fosse um chamamento correto, então iria de retificar as pessoas na Índia. Como não é um chamamento correto, deixou aqueles que necessitam de ser modificados na Índia, que adoram pedras, adoram ratos, adoram vacas, ta'ala Allah an haula, vão para países onde tem muçulmano e dizem que nós queremos te ensinar, queremos tirar a má compreensão de la ilaha illallah do teu coração, queremos colocar a verdadeira compreensão de la ilaha illallah. Ajib, algo admirável. E Jamaat Tabligh nunca chama os cristãos para o Islã. Quem é que necessita de orientação? Mas é um muçulmano ou um não muçulmano? Só esse ponto é suficiente para a pessoa ver a perdição desse grupo. Que esse grupo tem outros objetivos. Não é colocar nenhuma compreensão correta de la ilaha illallah em ti. Pois se essa fosse a crença correta, então ia ensinar la ilaha illallah na Índia. Ensinar os hindus la ilaha illallah. Pelo contrário, Jamaat Tabligh, quando vê hindus, mostram amor pelos hindus, pelos budistas. Algo incrível. Portanto, isso mostra de que esse princípio é um princípio que eles simplesmente colocaram para tapar aquilo que é a realidade deles. Tapar aquilo que é a realidade deles. E algo interessante é que a crença de Wahdat al-Wujud, a crença de que Allah é a criação e a criação é Allah, é algo que vem da própria Índia. É algo que vem da própria Índia, do panteísmo. E o panteísmo é patente na Índia. Daí que eles adoram vacas, porque acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala se encarna na vaca. E Jamaat Tabligh foi afetado por essas crenças. Daí que eles não se preocupam em chamar aquele que adora vaca para o Islã. Vai querer chamar aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala para o Islã. Que Islã é que você está a trazer diferente? Que é como se eles estivessem a trazer um novo Islã. Quando eles vão para países onde tem muçulmanos e vão chamar muçulmanos, dizem, vão fazer da'wah para muçulmanos, vão ensinar la ilaha illallah. É como se você estivesse a ensinar algo novo, uma nova religião. Como se aquele que é muçulmano nesse país não fosse muçulmano. Essa é uma das implicações que a gente pode colocar neles. De que se você vai fazer da'wah, viaja todo essa grande distância e vai para um país onde tem muçulmano e vai na mesquita de muçulmano para fazer da'wah. Então quer dizer que, e você diz, vai ensinar la ilaha illallah, quer dizer que esses não conhecem la ilaha illallah, e se não conhecem la ilaha illallah, não são muçulmanos. Esses são alguns, esses são, yani, um pouco daquilo que é o primeiro ponto que eles chamam de corrigir a compreensão de La ilaha illallah. O segundo ponto que eles têm é a oração com humildade. Eles dizem que o segundo ponto, yani, de Jamaat Tabligh é fazer a oração com humildade. Yani, eles colocam isso como um princípio. E princípio é aquele que a sua não existência, yani, torna aquilo que está por cima dele inválido. Como é que você salta para a oração com humildade e deixa a purificação, que é condição para a oração? Yani, se você estivesse a fazer dawa de forma correta, então você não deixaria aquilo que é essencial para a oração, que é a purificação, e vai falar sobre a humildade na oração. Yani, você viaja tantos países para chamar as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala, para terem, humildade na adoração, fazendo, oração com humildade e a tranquilidade. Em vez de vir ensinar as pessoas a fazer o wudu, ensinar as pessoas sobre aquilo que interrompe o wudu, você vai ensinar as pessoas a serem tranquilas na oração. Algo ajib. Isso não era dentre as coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam focava na sua dawa. O profeta sallallahu alaihi wasallam não dizia para o povo de Meca: "Oh, povo de Meca, façam oração com tranquilidade." O profeta sallallahu alaihi wasallam não saiu de Meca a Taif e foi apedrejado até os seus sapatos ficarem cheios de sangue. O profeta não saiu para dizer às pessoas: "Oh, façam oração com humildade, façam oração com tranquilidade." Quando você olha os missionários do profeta sallallahu alaihi wasallam, que o profeta sallallahu alaihi wasallam enviava para fazerem dawa, você vê algum deles a dizer que dizia aos povos que eles iam chamar para o Islã: "Façam oração com humildade, façam oração com humildade." Isso é algo, que não tem, nenhum contexto naquilo que é o ensinamento. Não faz nenhum sentido no ensinamento. Você vai ensinar alguém a ter humildade na oração, quando essa pessoa nem sequer sabe fazer o wudu. E se não sabe fazer o wudu, a oração, por mais que seja feita com tranquilidade, não é aceite. Portanto, deixam aquilo que é importante e vão procurar coisas, complementares. Procuram de coisas complementares. E algo que mostra a falsidade deste princípio que eles têm é de que algumas sepulturas, algumas massagens que eles têm na Índia, têm sepultura dentro da mesquita. Como é o caso de Nizamuddin, onde foram enterrados os primeiros, três figuras principais do Jamaat Tabligh. Estão enterrados num dos cantos da mesquita. Como é possível a pessoa ter humildade na oração, fazer a oração com humildade e tranquilidade, com sepultura ao seu lado? Com sepultura ao seu lado. Isto é algo que é contrário àquilo que é a humildade. Como é que você vai fazer a oração, ao seu lado tem uma sepultura, e você vai estar tranquilo na oração? E não só eles próprios, você quando olha aqueles que conhecem o Jamaat Tabligh, quando vê o Jamaat Tabligh a fazer a oração, enquanto outros estão, metade da oração estão a brincar com a barba, até a oração acabar, tá a endireitar a barba, a brincar com a barba. E não só, qual é a necessidade de você chamar, viajar para continentes distantes para ensinar as pessoas a fazer a oração com tranquilidade? Será que nesses países não tem quem ensina a fazer uma oração com tranquilidade? E todo aquele que aprende a oração sabe de que a tranquilidade é parte da oração. É parte da oração. Não precisa vir alguém da Índia, viajar do Paquistão para ver se te ensinar de que a humildade e a tranquilidade fazem parte da oração. Isso é como se eles estivessem a dizer de que, yani, aqueles que estão no teu país não te ensinaram nada. Nós queremos te ensinar o verdadeiro Islã. Nós queremos te ensinar o verdadeiro Islã. Porque você viaja esse todo, yani, de um continente para outro para ensinar algo complementar. Yani, é como se você estivesse a dizer que, yani, você não sabe nada. Você não aprendeu nada. Nós queremos te ensinar algo específico, algo, yani, que só nós é que podemos te ensinar. Não há dúvida da falsidade desse princípio. E o terceiro princípio que eles têm, estamos a trazer esse princípio, como disse, de uma forma resumida, porque o tempo não permite entrar em detalhes em cada princípio. O terceiro princípio que eles têm, ou pontos que eles têm, é o conhecimento com dhikr. Conhecimento com dhikr. Quando você ouve conhecimento, mashallah, você pensa de que é o conhecimento, aprender masail, aprender coisas. Quando eles dizem conhecimento de dhikr, você quando vai perguntar o que que vocês querem com conhecimento de dhikr, você vai ver coisa diferente. O conhecimento que eles dizem é o conhecimento fada'il, yani conhecimento das virtudes e das ações. Por isso eles têm um livro chamado As Virtudes das Ações, Fada'il Amal. Eles te ensinam as virtudes das ações, não te ensinam al-masail al-fiqhiyya. Yani, não te ensinam as diretrizes da jurisprudência islâmica, como fazer isto, como fazer aquilo. Eles te ensinam só o benefício daquela coisa. Yani, as virtudes da oração. Não vai te ensinar como fazer a oração. Não vai te ensinar o que é que o Islã diz sobre o Islã, yani, sobre como fazer esta oração, como fazer aquela oração. O Jamaat Tabligh não te ensina isso. Ele diz que vamos te ensinar os fada'il da. Isso é algo que qualquer indivíduo sentado na sua casa pode adquirir esse conhecimento sobre as virtudes das orações. E será que o profeta sallallahu alaihi wasallam viajava de um sítio para outro ou enviava os seus companheiros para ensinar em virtude das ações? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Muad: "Innaka ta'ti qauma min ahli al-kitab, falyakun awwal ma tad'u ilayhim shahadatu la ilaha illallah." وأن محمد رسول الله وإذ هم أطاعوك بذلك علمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في الليلة في اليوم والليلة يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم اشتروا معاذ بن جبل رضي الله عنه quando enviou ele para Yemen de que chamasse as pessoas يعني os cristãos pois no Yemen na altura do profeta صلى الله عليه وسلم era residida pelos cristãos. Chamar eles primeiro a La ilaha illallah, testemunharem de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, isso os torna muçulmanos. Se eles aceitarem isso, então diga a eles que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu 5 orações diárias. E não disse para o Muad ensinar fada'il, virtudes da oração, virtudes do zakat, virtudes do hajj, como fazem os tablighs. Yani, viajam de um continente para outro para ensinar a virtude das ações e não ensinar como fazer essas ações. Sem dúvida que isso é contrário àquilo que é a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o dhikr que eles mencionam, o ilm ma dhikr, yani, conhecimento como, bem como o dhikr, que eles colocam como o terceiro ponto, o dhikr para eles são fórmulas de yani, mencionar Allah subhanahu wa ta'ala, fórmulas inovadas. Yani, por isso um dos irmãos abandonou o Jamaat Tabligh, porque ele disse que numa das noites, era um irmão que saía com esse Jamaat Tabligh, ele disse que uma das noites chegou num dos, dos masjid, eles estavam, depois da meia-noite, a fazer dhikr de uma forma estranha. Quer dizer, Allahu, Allahu. Isso é conhecido entre os sufis, fazem isso como forma de dhikr. E este irmão, quando viu isso, abandonou o Jamaat Tabligh, pois soube de que esta não é forma legislada de fazer dhikr. Dizer Allahu, Allahu. O que quer dizer isso, Allahu? E outros chegam ao extremo e dizem Hu, Hu, Hu. A'udhu Billah. Portanto, quando eles falam de dhikr, não é dhikr estabelecido pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, pois o dhikr não precisa de yani um tempo específico, a pessoa, onde quer que esteja, menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, diz subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Isso é algo que todo muçulmano, seja ignorante ou conhecedor, sabe fazer e não precisa de um tempo específico, como eles têm, se confinar na mesquita de um tempo e fazer dhikr. E isso mostra o lado do sufismo do Jamaat Tablighi. Essa parte de dhikr mostra a parte sufi do Jamaat Tablighi. E o Jamaat Tablighi são os grandes combatentes do conhecimento, aqueles que combatem contra o conhecimento. Eles fazem de tudo para que aqueles que se juntam ao Jamaat Tablighi não tenham acesso ao conhecimento, conhecimento de Masail, conhecer sobre Masail da religião. Eles dizem que isso divide as pessoas, dizem que está cheio de divergências, deixa isso, irmão. Deixa isso para os sábios. Deixa isso para os sábios. Então, como é que você vai fazer da'wa sem conhecimento? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer: "Qul hadhihi sabili." Este é o meu caminho, esta é a minha metodologia. "Ad'u ila Allah." Chamo, convido as pessoas à religião de Allah subhanahu wa ta'ala. على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني لا بصيرة يعني com conhecimento البصيرة conhecimento eu e aqueles que me seguem. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia dawa com conhecimento, bem como aqueles que o seguiam ou que o seguem também fazem dawa com conhecimento. A pessoa necessita do conhecimento para fazer dawa. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam não enviava para fazer dawa, senão aqueles dentre os seus companheiros que eram conhecidos por conhecimento, como o caso de Mu'adh ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, entre outros companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, conhecidos por terem conhecimento. Não enviava qualquer pessoa ao profeta sallallahu alaihi wasallam, não enviava os beduínos para irem fazer dawa. Portanto, o conhecimento é a base para o chamamento, é uma das condições para a pessoa chamar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você vai chamar alguém para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala quando você nem conhece nada sobre a religião de Allah subhanahu wa ta'ala? Por isso um dos tabligh estava a fazer dawa em Mecca dentro do Kaaba. Como é que ajib, ele estava a fazer dawa dentro do Kaaba. Chegou um dos irmãos, perguntou a ele: qual é essa dawa que você está a fazer? Ele: Shahadat al-Laila. Você viu essas pessoas aqui? Todas necessitam de La ilaha illallah? E perguntou a ele: o que quer dizer Islam? Perguntou para ele: o que quer dizer Islam? Ele nem foi capaz de responder o que era Islam. Não foi capaz de responder o que era Islam. Meu irmão fez ele várias perguntas que nem foi capaz de responder. Como é que você vai fazer dawa e não tem conhecimento? E essa é a característica de todos os tablighs. Não tem conhecimento. E quando você começa a tentar debater com eles, eles desaparecem. E uma das coisas que aqueles seniors do Jamaat Tablighi fazem para aqueles que estão por baixo deles é colocar neles a metodologia de que não debata ninguém. Porque eles sabem que você, se começar a debater, vai acabar voltando à razão. Sendo assim, eles proíbem os seus companheiros, aqueles que eles chamam de companheiros, de debaterem. O Jamaat Tablighi nunca vai ser capaz de debater frente a frente, principalmente quando sabe que aquele que está à sua frente tem conhecimento. Ele não é capaz de debater. Sabe de que será derrotado. E como ele segue algo por caprichos e não quer voltar para a verdade, nunca vai entrar em debate consigo, porque não tem conhecimento. Primeiro é que não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento até de assuntos inferiores na religião. Pergunta ao Jamaat Tablighi, quando vier à sua frente, pergunta sobre Ahkam al-Hayd. Quais são as diretrizes islâmicas sobre a mulher no estado de menstruação? Não, ninguém vai te responder. Pois eles consideram isso como algo insignificante. Para eles isso não tem importância. Se isso não tem importância, então o que é que tem importância na religião? E você diz que está a chamar as pessoas para o Islã. Portanto, o conhecimento é algo que é combatido no Jamaat Tabligh. Livros, eles são colocados somente com livros específicos. Não podem ultrapassar aqueles livros. Não podem ultrapassar aqueles livros. E esses livros são livros escritos pelos Arbab, aqueles séniores deles. Escrevem livros que eles devem se manter apegados. Daí que você vê Jamaat Tabligh viaja de um continente para outro com seus próprios livros. Não pode sair daqueles livros. Não pode sair daqueles livros. Portanto, Jamaat Tabligh não chama ninguém para o conhecimento. Não chama ninguém para o conhecimento. O quarto princípio que eles têm, ou o quarto ponto que eles têm, é Ikramul Muslim. Ser generoso para com o irmão muçulmano. Isto é algo que todo muçulmano sabe dos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que o muçulmano deve ser generoso com o muçulmano. Não precisa vir alguém do Paquistão, ou da Índia, ou do Bangladesh, viajar todos os continentes para vir chegar e te ensinar a ser generoso para com o teu irmão muçulmano. Será que não existe ninguém na tua comunidade para te ensinar a ser generoso para com o teu irmão muçulmano? Você deve esperar vir alguém da Índia para te ensinar a ser generoso? Será que o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros saíam distâncias para ir ensinar as pessoas a serem generosos? O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava a generosidade com as suas próprias ações, nem precisava de dizer às pessoas sejam generosos. Em muitas das ocasiões, o profeta sallallahu alaihi wasallam mostrava isso com a sua própria ação, com a sua própria ação. E como disse, esses princípios que o Jamaat Tabligh colocaram, os primeiros cinco princípios ou pontos que eles chamam, são uma capa para o sexto ponto, são uma capa para o sexto ponto. E eles, quando querem entrar numa pessoa, eles não dizem a realidade de Jamaat Tabligh logo à primeira vista. Primeiro dizem: vamos sair visitar irmãos muçulmanos. Todo mundo sabe que isso é algo bom, visitar irmãos muçulmanos. No início começam assim mesmo: vamos visitar irmãos muçulmanos, generosidade, vamos visitar doentes, até o teu coração ficar mole e depois começa a ser moldado com aquilo que é a realidade de Jamaat Tabligh. Até chegam ao ponto, alguns, de falar como os paquistaneses, os indianos falam. Até imitam a forma de falar. Foram lavados psicologicamente. Até o ponto de mudarem a forma de falar. Começam a usar termos da língua urdu. Daquilo que eles chamam de tanzim, a sua estrutura é baseada numa língua estrangeira. E você é obrigado a falar com base naquela. Com base nessa língua. Outros até chegam ao ponto de aprender urdu, ao invés de aprender a língua árabe, que é a língua que foi revelada ao Alcorão. Para compreender o Alcorão, eles aprendem urdu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, esse princípio é só uma capa. Generosidade para com os muçulmanos é uma capa. Pois você não precisa de viajar continentes para ensinar a generosidade. Para ensinar a generosidade. Isso é algo que até em outras religiões existe. Isso é algo que está, ou que faz parte da natureza correta do ser humano, ser generoso para com o próximo. Não precisa de ensinamentos, não precisa de focar isso como um ensinamento, a pessoa viajar de um país para outro só para ensinar a generosidade. O quinto princípio, ou o quinto ponto, é o que eles chamam de correção da intenção. Correção da intenção. Eles dizem que nós queremos chamar as pessoas, nós chamamos as pessoas para corrigir a intenção. Então, aí, quando você vai olhar para aquilo que é a realidade desse ponto, você encontrará ele sendo Os traidores número um, os Jamaat Tablighi, eu digo, são traidores número um. Alguém pode perguntar por quê? Se eles fossem, ou se eles tivessem uma intenção, uma boa intenção, será que eles iriam de abandonar o seu próprio povo que necessita de orientação? As pessoas na Índia estão mergulhadas no politeísmo de todas as categorias. São pessoas que estão com a necessidade de orientação. Se você fosse alguém com uma boa intenção, então você iria dar prioridade àquele que é próximo a ti, aquele que está no seu país. Como é que você vai deixar aquele que está no seu país, teu vizinho, e vai para um país distante e vai dizer-lhes que sejam bons nas vossas intenções? Se eles fossem bons nas intenções que eles têm, então iriam focar o seu chamamento ao seu povo, pois o seu povo é que está em grande necessidade de orientação. Está em grande necessidade de orientação. Portanto, se eles fossem verídicos nesse ponto de corrigir as intenções, então eles iriam de corrigir o seu povo, iriam chamar o seu povo para o Islã e seriam pacientes sobre isso. Pelo contrário, abandonam até a sua própria família e vão para um outro país com a intenção de fazer dawah. E você abandona a sua família e vai para um outro país chamar as pessoas para serem e terem boa intenção. Wala hawla wala quwwata illa billah. Disse que na Índia tem mais de 50 milhões de pessoas, a maior parte deles adoradores de ídolos. Adoradores de ídolos. E você abandona eles e vai para outros países. Portanto, isso mostra a falsidade desse princípio. Mostra a falsidade desse princípio. Se eles tivessem intenções corretas, eles iriam fazer dawah, iam focar a sua dawah no seu próprio país. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Disse para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, chama seus familiares próximos. O sexto ponto, que é o ponto-chave do Jamaat Tablighi, é o que eles chamam de sair no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. O Jamaat Tablighi gira em torno deste princípio. Tudo aquilo que a gente mencionou anteriormente é só uma capa ou uma introdução para este ponto. Eles dividiram essa saída que eles chamam de, no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro é que devemos saber de que essa saída que eles chamam fi sabilillah, na realidade, é uma saída no caminho do shaitan. É uma saída no caminho do shaitan. Pois o shaitan é quem os incutiu essa metodologia. Pois não tem nada a ver com aquilo que foi pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. E como disse, o Jamaat Tabligh usa textos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou sobre a saída para a guerra, que é Khuruj fi sabilillah, a saída pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles usam isso para essas viagens que eles fazem, o turismo que eles fazem de um país para outro. Usam versículos que falam sobre a saída para a guerra e eles consideram que eles estão na guerra. Subhanallah. Alguém que sai com seu fogão, sai com a sua manta, com a sua comida, as coisas básicas que ele necessita, está na pasta, vai, acampa na mesquita, come na mesquita, dorme na mesquita, ele diz que está na guerra. Wala hawla wala quwwata illa billah. Depois ainda comparam isso com o esforço dos sahabas. Os sahabas iam combater os descrentes, eram feridos, tinham necessidade de comida, não comiam durante dias, tinham dificuldades. E o Jamaat Tablighi comparam o que eles fazem, e o turismo que eles fazem de um país para outro, eles comparam isso com aquilo que os sahabas faziam, Ridwanullah alayhim. Só alguém que perdeu a consciência e que é capaz de acreditar de que, ou ser levado pelo turismo do Tablighi, e achar de que isso iguala-se ou compara-se com o que os sahabas Ridwanullah alayhi faziam. E o Jamaat Tablighi, sendo algo inovado, inovaram tempo específico, tem saída de 3 dias, esse é o mínimo, e tem 40 dias, depois tem 4 meses, depois tem 1 ano. Depois, os que chegam, yani, ficam embriagados com essa maluquice, chegam até o ponto de, como dizem, sair toda a vida. Yani, como até ouvia um irmão há tempos atrás, dizia que existe um fulano que abandonou sua família há 1 ano, só visita ele no dia de Eid. E ele já acha que está no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alguém que abandona sua família yani, toda a vida, só visita ele no dia de Eid. Eles acham que isso yani, é karamat. Isso mostra, yani, para eles isso mostra o estatuto da pessoa. Yani, um dajjal, alguém yani, faz isso, eles consideram como grande piedoso. Abandonar a família, ficarem a família a sofrer, a mendigar, consideram isso como piedade. Esse princípio é um dos princípios mais prejudiciais que existe do Jamaat Tablighi para a sociedade. Essas saídas que eles fazem, 3 dias, ou 40 dias, ou 4 meses, são prejudiciais para a sociedade, para a comunidade muçulmana, de várias formas. Dentre elas é que o Jamaat Tablighi até faz haver contradição dentro da família. O filho sai sem autorização do pai e a mãe. Abandona o pai e a mãe, nem sabem o seu paradeiro, ou às vezes até permitem ele de mentir, só para sair com o Jamaat Tablighi. Os pais preocupados com o filho, não sabem o paradeiro do filho. E o próprio filho que sai no Jamaat Tablighi nem sabe onde vai. Ele diz, vamos sair no caminho, no Fisabilillah, até nem sabe onde vai. Vai acabar no Paquistão, vai acabar na Índia, vai acabar aonde? Wala hawla wala quwwata illa billah. Outros abandonam a sua família sem sustento. Saem e dizem, ah, Allah subhanahu wa ta'ala vai sustentar. Como eles têm a crença de Jabriya. A crença de Jabriya é uma das coisas que faz parte do Jamaat Tablighi. Eles dizem, não faça nada, yani, como disse na língua árabe, nufat al-asbab, são aqueles que rejeitam os meios de aderência de algo. Ele diz, eu fico na mesquita durante o dia todo, o sustento irá de vir. Depois, para isso, inventam, fabricam histórias. De que, oh, olha, o Sheikh fulano, yani, nos seus livros, você vê, passou a vida no tablighi e chegava em casa, encontrava comida preparada para a sua família. Yani, histórias fabricadas. Histórias fabricadas. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dentre os danos que eles causam também é que fazem indivíduos abandonar o seu trabalho só para sair no Jamaat Tablighi. Quantos indivíduos abandonam o seu trabalho? Outros até chegam ao ponto de mentira. Até outros do Jamaat Tablighi yani, incentivam a pessoa a mentir, a inventar yani, atestado médico. Para eles isso é permitido, pois essa saída que eles chamam de khuruj e sabilillah, isso para eles consideram como o ponto mais alto da religião. Aquele que não sai para eles nesse turismo que eles fazem, para eles essa pessoa ainda não chegou e yani, não aperfeiçoou a sua fé. Por mais que você faça a adoração e yani, obedeça a Allah subhanahu wa ta'ala tudo aquilo que ordenou, enquanto você não sair com eles, yani você ainda não alcançou nenhum grau da fé. Daí que eles inventam essa saída com cada coisa. Yani, aquele que, por exemplo, sai 3 dias e não completa 3 dias, tem que completar os 3 dias. Em casa do irmão fulano ou em casa dos irmãos. Yani, será que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, instituiu essas coisas? Disse que para fazer da'wah tem que sair 3 dias, tem que sair num grupo específico, tem que sair 40 dias. Yani, aquele que sai 15 dias, por exemplo, para eles não saiu no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que foi fazer dawa pessoalmente, para eles, essa pessoa não foi fazer dawa, tem que entrar no Jamaat Tabligh, fazer yani, juramentos de obediências e tudo mais para sair no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, sem dúvida que isso é tudo inovação. Os sahabas, o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou a eles como sendo dentre as melhores gerações de muçulmanos, e aqueles que vieram depois dele, será que eles não conheciam essa forma de fazer dawa com esses 3, 4 dias, os 40 dias, ou um ano, que como eles têm? Será que os sahabas não conheciam isso? Yani, ajib. Isso mostra a predição desse grupo, essas regras que eles colocam. Até, subhanallah, dentre as regras que eles têm é que se você sai para um determinado sítio, colocam até fronteiras, não pode ultrapassar essa fronteira. Você sai numa determinada zona, tem que permanecer nessa determinada zona, não pode ultrapassar essa zona. De onde é que vem essa legislação? Allah subhanahu wa ta'ala disse isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso, ou são coisas da cabeça de Muhammad Ilyas? Portanto, o muçulmano, se voltasse simplesmente a sua consciência, seria capaz de rejeitar esse grupo e saber da sua perdição. Não precisa fazer muito esforço psicológico para ver a perdição desse grupo, pois a maior parte das coisas que existem nesse grupo não se enquadra naquilo que é o intelecto são comum. Daí que o Jamaat Tabligh, uma das coisas que eles colocam nas pessoas é que foquem nas coisas ocultas. Aqueles que andam com o Jamaat Tabligh são yani, colocados uma barreiras yani, para aquilo que é a realidade. Eles vivem no mundo do oculto. Mundo do oculto, razão pela qual todas as histórias que são trazidas sobre fulano fez isso, aconteceu isso, aceitam tudo. Pois são incutidos a focarem no oculto. No oculto. Daí que eles falam da morte, falam muito mais da morte, dos sonhos, coisas que não faz parte da realidade. Para tirar a pessoa da realidade, ao ponto de acreditar tudo que for dito, que não faz parte do intelecto, que o intelecto não aceita normalmente. Daí que vem com histórias, 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 todas elas fabricadas. Essas são algumas yani, notas que a gente deve ter sobre o Jamaat Tabligh. Os danos desse grupo para a sociedade muçulmana são vários. São vários. Destroem a sociedade, seja economicamente, seja socialmente. O Jamaat Tabligh destrói sociedades, yani, comunidades muçulmanas. Quando um fulano entra no Jamaat Tabligh, não olha ninguém ao seu redor como estando yani, sobre a piedade, senão se fazer parte de Jamaat Tabligh. Fica inimigo dos seus pais, da sua família, fica fanático desse grupo, sai de um viaja sem dar satisfações aos seus pais. Esquecem daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Rida al-Rabb fi rida al-walidayn. A satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala está na satisfação dos pais. Enquanto jovens abandonam as suas casas, entram em contradições com os seus pais porque querem sair com o Jamaat Tabligh. E aqueles que abandonam a sua família sem sustento, a sua família fica a mendigar e ele sai e diz que Allah subhanahu wa ta'ala vai sustentar a eles. Vai sustentar a eles sem fazerem nenhum esforço para aderência do sustento. Você que foi colocado a responsabilidade de sustentar eles, abandona eles e depois diz que lá vai o sustentar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allah sa'ilun kullu ra'in amma istar'au hafidha aw dayya hatta yas'alu ar-rajul an ahli baytihi. Allah subhanahu wa ta'ala irá te perguntar no dia da ressurreição. Todo aquele que foi dado uma posição yani, de responsabilidade sobre aquele que foi responsabilizado. E será que ele protegeu isso ou yani, abandonou essa responsabilidade. E até perguntar o homem, yani, o chefe da família, sobre a sua casa, yani, sobre a questão, sobre a sua tutela. Portanto, o muçulmano deve manter-se yani, atento sobre aquilo que é a metodologia correta, seja de fazer da'wah, yani, de praticar a religião, e manter-se distante de qualquer grupo que não se enquadra na descrição daqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu eles como sendo o Firqat al-Najiyah, yani, a seita que será salva dentre as seitas desviadas. Os grupos hoje são vários. São vários. Cada grupo vem com uma metodologia. E a balança do muçulmano é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, com base na compreensão dos sahabas. Tudo aquilo que não pesar ou não estar equilibrado na balança do Alcorão e da sunna, então isso deve ser rejeitado. Isso deve ser rejeitado. Independentemente da pessoa que traz isso, independentemente da pessoa que traz isso. E todo aquele que auxilia o Jamaat Tablighi, se não é ignorante, então é um mubtadi' como eles. Yani, é ignorante, não sabe a realidade do Jamaat Tablighi. Ou indivíduo que por si só é mubtadi', é inovador, tem uma outra inovação. Daí que vê o Jamaat Tablighi como não tendo nenhum problema. Tendo aí, permite a eles de fazerem acampamento nas suas mesquitas. Aquele que conhece a Sunna, a origem do Alcorão e da Sunna como sendo a base da religião, não é capaz de permitir que Jamaat Tablighi entre nas suas mesquitas e, yani, como entre aspas disse, façam caças a indivíduos, yani, que com boas intenções acabam sendo levados pelo Jamaat Tablighi e sendo destruídos a sua religião. E paramos por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste de todos os grupos desviados e que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste de todo tipo de fitna, seja aparente ou oculta. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.